Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott com o comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Blue Star Brasil. Eu sou o Luiz e hoje eu vou mediar aqui o programa para vocês, porque o Rafa não pôde estar presente nesse dia, mas eu tô aqui com o Gabriel Platt, que tá sempre aí no podcast. Tudo bem, Platt?
Tudo certo, cara. Aqui é igual a linha defensiva do Marinelli, né? A gente tem nossa própria rotação, cada episódio é um participante diferente.
Verdade, né? E quem que seria o Taco Charlton dessa rotação aí?
Aí é o próximo que vai falar, né? Deixa ele se apresentar.
E tô aqui também com um novo convidado, um cara que já tá há um tempo no site, fazendo suas colunas, que é o Nicolas. E aí, Nicolas, tudo bom?
E aí, tudo bem? Então, acho que não dá pra ser o Taco, porque eu não sou muito bem um rookie, né? Mas, quem sabe aí, pro podcast seja o Undrafted Free Agent, né? Mas, tamo junto.
É isso aí. Então, estamos aqui nesse podcast hoje para falar da derrota do Cowboys para o St. Louis Rams. Quanto que foi o placar? Eu sempre esqueço o placar. Alguém lembra?
Los Angeles Rams, né?
É. Não, para mim é St. Louis ainda, é San Diego ainda.
É, daqui a pouco é... Não, ainda é Phoenix Cardinals.
Nossa, é Houston Oilers, né?
É, exatamente.
O pior ainda é que daqui a pouco... Um Las Vegas Raiders, né?
É, verdade. Nossa, coitado do pessoal de Oakland. Sofreu tanto com o time, agora que tem um time melhorzinho, o time vai debandar da cidade, né? Mas aí, quanto que foi o placar mesmo? Vocês lembram?
35-30.
Isso aí, 35-30. E aí, Platy, o que você achou do início do Cowboys? Que o início foi bom, né? Pareceu aquele Cowboys de 2016, com corridas, campanhas longas, controlando a bola, deixando a defesa fora do campo, que era o grande mérito daquele time, deixar a defesa fora do campo e assim ajudar a defesa a não tomar tantos pontos. O que você achou desse começo do Cowboys, lembrando esse Cowboys de 2016?
Cara, é exatamente o que você falou, né? O Cowboys teve o primeiro jogo em que a primeira campanha de ataque do time terminou em pontuação, né? Apesar de não ter sido touchdown, ela terminou no field goal do Dan Bailey. Mas antes, acho que na temporada passada foram o quê? 10 jogos que o Cowboys começou. Na primeira campanha em si já terminou pontuando, ou um touchdown, um field goal. E nessa temporada demorou pra sair, né? Não sei se o ataque demorou pra encaixar. Mas de qualquer forma o Cowboys conseguiu dar uma variada ali no começo. A primeira jogada já foi aquele um passe longo pro Dez Bryant, já não ficou naquela mesmice. Primeira jogada, corrida. Segunda jogada, corrida. Terceira jogada, passezinho curto. Então o Cowboys deu uma variada, deu uma surpreendida no Rams, saiu com o field goal. Aí o Rams acabou conseguindo empatar o jogo com outro field goal, né? Mas aí o Cowboys emendou uma campanha, a campanha começou. Faltavam 7 minutos para acabar o primeiro quarto. Ela foi acabar com 14 minutos do segundo quarto. Ou seja, foi uma campanha extremamente longa. Aquela campanha bem 2016 mesmo. Aquela campanha para cansar a defesa adversária, para fazer a defesa adversária praticamente botar a língua para fora. Eu vou correr com a bola, eu vou deixar vocês em campo, vou deixar minha defesa descansando e no final ainda vou terminar em touchdown. E foi o que aconteceu, né? O touchdown do Ezekiel Elliott. Então foi realmente um começo que deu tudo certo. Eu acho que teria dado tudo certo se não fosse aquele turnover do Switch. Eu acho que ali foi um ponto de virada do jogo, né? Que a gente pode até falar dele daqui a pouco.
Sim. E também, apesar do time ter parecido com esse time de 2016, algumas peças do ataque ainda estão bastante sumidas. O Jason Witten começou bem a temporada, mas sumiu, entrou num declínio agora, não por culpa dele, sim por culpa das escolhas do deck. E também o Cole Beasley sumiu bastante nesse começo de temporada, e ele que foi muito importante, principalmente em jogadas de terceira descida. O que você tem achado dessa ausência, vamos dizer, do Beasley no durante o jogo, Nicolas?
Eu acho que, na verdade, é um misto de várias coisas, né? O Cole Beasley começa a crescer dentro dos Cowboys durante o período do Tony Romo, né? Em que ele começou a usar o Beasley como um outro security blanket, além do Jason Witten, né? Que a gente sabe que a relação do Romo e do Witten é longa. Mas ele sempre foi um excelente slot receiver desde a época dele que ele jogava em Southern Methodist University, em SMU. Mas a gente viu alguns tapes, né, alguns vídeos durante o jogo, contra o jogo, na verdade, do St. Louis, e o que eles faziam para a contenção do Beasley na terceira descida, e como foi importante essa cobertura. Então eu acho que, na verdade, ainda falta algum certo de encaixe que começa na linha ofensiva. Então, eu tenho sentido que o Dak ele tem forçado alguns passes, ele não tem conseguido manter uma certa boa mecânica, vamos dizer assim, no lançamento intermediário, e que é uma coisa que a gente não viu no ano passado, né? A gente viu só uma crescente dele, mas esse tipo de passe ele também estava errando no começo da temporada, mas a gente não espera que isso aconteça de um jogador que esteja no seu segundo ano. A gente sabe toda aquela história, aquela lenda do sophomore slump, né? Que o jogador ele tem um segundo ano muito ruim, mas parece que tecnicamente o Dak tem uma regredida, né? E isso acaba influenciando nas recepções, tanto do Beasley como do Jason Witten.
Sim, como você falou, teve uma jogada que, se eu não me engano, foi uma dessas que não foi touchdown. O Cowboys estava na red zone, o Beasley fez uma quick out e tinham, acho que, dois jogadores do Rams marcando ele para não dar já essa curta, né? Esse ganho curto que poderia até se transformar no touchdown, que já estava na beira da end zone ali. Então os times também, com o tempo, vão aprendendo a marcar o Cowboys. O que eles não tinham de tape do Cowboys para ver no ano passado, agora eles têm. Eles têm uma temporada inteira com um jogo de playoffs para estudar o time do Cowboys, né? Então as coisas vão complicando um pouco mais e o time tem que se adaptar. E um dessas pessoas que tem que se adaptar e que parece que está tendo um começo um pouco difícil é o Scott Linehan. Algumas chamadas dele têm sido equivocadas, ao meu ver. Outras têm sido boas, só que ele parece que o time, nesse ano, tá variando muito, não variando, tá oscilando muito nas chamadas. Qual que é a sua opinião a respeito disso, Plat? Você concorda?
Não, eu vou concordar com você também, cara. Eu acho que o ataque do Cowboys tem muito talento individual para você fazer algumas jogadas diferentes. Eu vejo muito pouco criatividade nas jogadas. Eu vejo o Cowboys martelando muito naquele mesmo tipo de jogada. Mesmo tipo, o Ryan Switzer, ele foi draftado na quarta rodada. Tudo bem que ele veio mais como, vai ser um cara que vai ficar retornando. E talvez, se o Beasley se machucar, ele funcione como reserva. Mas eu vejo ele sendo muito pouco acionado ao longo dos jogos. Eu acho que o Cowboys poderia muito bem colocar ele e o Beasley em campo ao mesmo tempo. Poderia... Por que não colocar os dois ao mesmo tempo, fazer jogadas, formações junto com os dois? Eu acho que poderia dar certo, por que não? E o Cowboys, a única coisa que o Cowboys faz com o Switzer em campo é aquela reverse, aquele sweepzinho para ganhar 2 jardas, o que fazia com o Whitehead ano passado.
Muito o que fazia com o Whitehead estão fazendo com ele, só que em menor quantidade, né?
Exatamente, o Whitehead ainda chegava a receber um passezinho ou outro. Eu lembro do Tony Romo em 2012, que ele explorava muito bem o talento do Dwayne Harris. O Dwayne Harris, ele retornava e tal, mas ele tinha uma função no ataque também, além do time de especialistas. E eu acho que o Cowboys podia fazer alguma coisa parecida com o Switzer, porque eu acho que ele tem talento para jogar no ataque. Não é, por exemplo, o próprio Lucky Whitehead, que eu acho que ele não era um jogador tão bom assim para ser um diferencial no ataque. Então eu acho que o Cowboys E eu só tô citando o Switzer, mas a gente pode citar outros jogadores. O Swaim, ele teve um começo de temporada bom ano passado. Se eu ouvi o nome dele esse ano, no máximo ele tá bloqueando ali um snap aqui, um snap ali. O Hanna só apareceu agora nesse touchdown também. Então eu acho que o ataque do Cowboys
primeiro
é.
Primeiro touchdown da carreira, né? Do
exatamente. Ele, é eu até fiz no tempo real no Twitter, eu até falei que ele acabou com a bold prediction de todos os podcasts, porque era uma das mais certas, né? Touchdown do Hanna.
Você quer falar alguma coisa sobre isso, Nico?
Ah, eu acho complicado porque, assim, o Switzer, ele foi um jogador que, durante o tempo dele em North Carolina, foi muito bom, né? Ele bateu o recorde de recepções e para um recebedor, né? Para mais de 243. Ele sempre teve uma produção excelente recebendo, né? Independente de onde ele se alinhava em campo. Então, você via ele alinhando no far right, você via ele alinhando no slot, você via ele se alinhando em outras posições dentro do campo. A gente viu, inclusive, no jogo contra o Rams, ele alinhando no backfield como running back. A grande questão é que é bem isso, Scott Linehan parece que, eu não sei, cara, ele tem um ataque muito conservador em alguns momentos, em outras ele tenta dar algumas inovações que parece que não se encaixam com o nosso elenco, né? Eu vejo que eu imaginava, no caso, que os Cowboys esse ano, apesar de uma mudança significativa na linha ofensiva, a gente não tivesse uma queda de rendimento tão grande ofensivamente, né? Então, eu não sei, eu gostaria que o Petrino fosse nosso coordenador ofensivo, mas como a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, então deixa ele lá em Louisville. Mas eu acho que precisa alguma coisa no ataque, porque a gente ficar com esse power offense, né, o tempo todo, não vai dar certo, porque as peças que estabelecem isso, que de novo, a linha ofensiva, não estão conseguindo promover o suporte necessário, e daí o Dak Prescott não consegue se sentir seguro no pocket, os nossos recebedores não conseguem se livrar de marcação porque a chamada tá tentando ser um pouco mais conservadora. Então é uma coisa que vai escalonando, sabe? Então eu acho que o que a gente precisaria mudar principalmente é ajustar o nosso personnel e ter umas chamadas que não fossem tão óbvias assim.
Sim, concordo. E para quem não sabe, o Nicolas é especialista no college do site. Ele acompanha quase todos os jogos, se não todos, então de college. E falando do Switzer, o Special Teams teve uma participação determinante nesse jogo. Teve um retorno do Rams, que foi pro campo de ataque, e teve o fumble do Switzer num lance que eu até brinquei antes do lance, falei, agora o Switzer vai retornar pra touchdown. Aí ele vai lá e me sofre um fumble. Só que nesse lance, pra mim, ele pareceu muito confiante, porque era uma bola para ele ou não pegar ou pedir o fair catch, fazer a recepção e pronto. Tinham dois jogadores chegando muito próximos e ele tentou fazer a recepção e retornar, mas não deu certo. O que você achou da participação do Special Teams, e você acha que isso foi tão determinante para a derrota como pareceu que foi, Nicolas?
Então, eu acho que nosso Special Teams foi quem deu mais, vamos dizer assim, mais chances pro Rams para eles continuarem produzindo muitos pontos. Então, por exemplo, além do Muffet Punt, né, que o Switzer cometeu, a gente teve aquele retorno de kickoff que o time do Rams foi parar quase na linha de 50 jardas, ou seja, conseguiu avançar para ter um campo mais curto. A gente sabe que o kicker deles é excelente, assim como o nosso, mas para o seu kicker ser efetivo, ele tem que ter chance de chutar. Todas as vezes que ele teve a chance, ele converteu. Então, pensar que o cara sozinho fez 15 pontos, né? Foram 15 pontos ou foram 18 pontos?
Foram 15.
15, ele fez 5 seguidos, né? Então, o Zerline, ele é um excelente kicker. Então, se você deixa ele ali num lugar que ele consegue chutar a pelota para fazer ponto, ele vai converter. Então, assim, se você tá jogando contra um time que continua pontuando, por mais que sejam 3 pontos, e você não consegue fazer nada, vai chegar uma situação que vai ficar desfavorável para você. Você vai ter que começar a correr atrás do placar. Por mais que falem, chegar na end zone e sair com um field goal ao invés de um TD é ruim, é melhor sair com 3 do que não sair com nada. Então, eu acho que nosso Special Teams, em dois momentos cruciais do time, permitiram que o Rams fizesse 10 pontos, né? E esses 10 pontos foram deixariam a gente aí com quase 6 pontos na liderança, se não fossem eles, né?
Sim, e o Zerline não é o Nick Folk, né? Que ontem, pelo amor de Deus.
Só pra completar aí o Nicolas, o Zerline anotou 7 field goals, né? Foram 21 pontos só dele. Ou seja, a gente teria ganho se não tivesse nenhum field goal dele, aquela conta idiota que todo mundo faz, mas enfim. Só que vale lembrar que o jogo tava 17-6 antes do Muffet Punch, né, do fumble. tinha sido aquele touchdown logo depois daquela corrida do Alfred Morris, de 70 jardas, o Zeke anotou o touchdown logo depois. E aí, no kickoff seguinte, o Rams foi pro punch, e aí no punch o Sweeters sofreu o fumble. Mas, tipo, se você ver, tava 17-6, a moral tava toda com o Cowboys, né? O Cowboys tinha duas campanhas seguidas com touchdown. O momento do jogo era todo nosso, né? E quando você sofre um fumble já em zona de field goal pro Rams, foi um baque terrível pro time. Eu acho que aí começou a afetar. Logicamente, no segundo tempo, o time teve uma queda enorme de rendimento, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas eu acho que é ali que começou o problema, porque a gente... É um jogo 17-6, se a gente pegasse essa campanha, o fumble foi na metade do segundo quarto, se eu não me engano, faltando uns 8 minutos. Se a gente pega essa campanha, anota um touchdown faltando uns 3 minutos para acabar, a gente ia pro intervalo ganhando por 24-6, talvez, 24-9, vamos ser um pouco pessimista aqui. Mas enfim, era um jogo muito mais tranquilo para você levar pro segundo tempo. Em compensação, a gente levou um jogo... 24-16, porque pela sucessão de campanhas o Rams anotou o touchdown, anotou o field goal. Ou seja, a gente deixou um jogo que a gente teve muito mais volume, muito mais jato, a gente engoliu eles no primeiro tempo e a gente só ficou ganhando por uma posse de bola. Então a gente deu muita chance pro Rams reagir no segundo tempo, sem falar dos ajustes que o Wade Phillips fez, que o Scott Linehan não conseguiu fazer. Mas o Cowboys não conseguiu impor em número de pontos o domínio que teve em jardas, vamos dizer assim.
Você falou um nome aí que logo depois do jogo foi a primeira coisa que eu falei, né? Eu falei, esse jogo, essa vitória do Rams vai pra conta do Wade Phillips, que já foi nosso head coach e hoje é o coordenador defensivo do Rams. E o Wade Phillips, ele tem uma particularidade, né? Ele consegue ajustar muito bem os times dele, as defesas dele, durante o jogo. Que é uma coisa que essa temporada, do outro lado, né? No ataque, o Linehan não consegue fazer, não tem conseguido fazer. Só que vamos andar um pouquinho mais pra frente do jogo, falar do segundo tempo, né? Que o Cowboys tomou 19 pontos seguidos. O que você acha, Plat, que contribuiu, além, né, da questão do Zuerlein, que ele fez toda a campanha, ele tava praticamente do Rams, ele tava pontuando pro Rams, que cai até um pouco por terra aquela coisa que todo mundo fala que quem chuta field goal não ganha jogo. Depende, às vezes você ganha. Então o que você acha que foi mais preponderante para essa queda de rendimento do Cowboys no segundo tempo, né? E você acha que foi somente o ajuste do Wade Phillips na sua defesa? Se foi o Cowboys tem muita culpa nisso? O que você acha que foi?
Olha, eu acho que tem dois grandes fatores que podem ter influenciado. O primeiro, sem dúvida, é a ausência do Sean Lee, né? Sem o Sean Lee, a gente sabe que a defesa cai muito de produção, principalmente parando o jogo terrestre. Então o Rams praticamente usou e abusou do Todd Gurley, né? O Gurley fez o que quis ali na defesa, correu, e isso foi movendo as correntes, foi cansando a defesa. Porque por mais que você tenha o Jalen Smith, o Damian Wilson, eles não, o Justin Duran, eles não são capazes de repor no mesmo nível que o Sean Lee. E a gente ainda tá sem o Anthony Hitchens, né? Talvez ele volte contra o Green Bay, mas nesse jogo contra o Rams ele não tava. Então são dois titulares ali entre os linebackers que não estavam, ou seja, nossa defesa contra o jogo terrestre ficou muito fragilizada. Esse jogo me lembrou muito também o jogo contra o Atlanta Falcons em 2015, que foi basicamente nesse estilo. O Sean Lee sofreu uma concussão no meio do jogo, o Falcons começou a usar e abusar da Devonta Freeman e ganhou um jogo assim também, porque era um jogo que a gente estava na mão mesmo com o Brandon Whedon como quarterback e a gente acabou perdendo. E o outro fator que eu queria lembrar é que o Rams, antes de jogar com a gente, jogou no Thursday Night e a gente jogou no Monday Night, ou seja, eles tiveram 4 dias a mais de descanso. Eu acho que isso no segundo tempo, não no terceiro quarto, a gente pode até considerar isso, mas pelo menos no último quarto, eu acho que isso fez sim a diferença. Eu acho que o Rams acabou tendo um pouco mais de perna ali para aguentar o último quarto, e isso é uma coisa que talvez me preocupe pro jogo contra o Packers, porque o Packers também jogou no último Thursday Night e o Cowboys jogou no domingo. Então o Packers teve pelo menos uns 2-3 dias aí a mais de descanso barra treino, e isso talvez, espero que não faça, mas pode trazer alguma diferença aí pro jogo de domingo.
E você, Nicolas, o que você acha aí que pode ter acontecido, se você concorda com o Platinum, que ele falou, e o que pode ter acontecido, o Cowboys ter apagado no segundo tempo, né? Além disso, a linha defensiva do Cowboys não conseguiu aparecer, né? O DeMarcus Lawrence tentava, parece que sozinho, né? Em alguns momentos, fazer alguma coisa, mas até conseguiu, né? Mas não foi suficiente.
Eu acho que é complicado, porque, primeira coisa, a nossa linha, por exemplo, ela sempre foi conhecida como uma das linhas mais jovens, né? E mais estáveis, vamos dizer assim. Se a gente for comparar, a nossa linha ofensiva é a terceira linha mais jovem da NFL, enquanto a linha ofensiva do Rams é a linha ofensiva mais velha da NFL, com uma média de idade de 29 anos e 4 meses. Enquanto a nossa é de 25 anos e 9 meses, ou seja, são quase, vamos dizer assim, mais de 4 anos de diferença de idade média. Mas a linha ofensiva do Rams, ela foi muito bem eficiente, então ela conseguiu proteger o Goff, que ele merece todo o mérito possível, especialmente depois da troca de técnicos, né? Deixa eu ver aqui o nome do técnico do Rams, que eu esqueci.
Sean McVay.
Depois com a adição do Sean McVay, que fez milagre com o Kirk Cousins, né? E agora ele fazendo isso com o Jared Goff, eu acho que a principal diferença foi exatamente isso. Não só a gente sofreu com a falta do Sean Lee, nosso corpo de defensive backs, ele também tá limitado, né? Apesar que o Jordan Lewis tá sendo provavelmente, eu acho, o melhor pick do draft até então, né? O cara tá mitando, tá destruindo na defesa, sendo que ele tá evoluindo jogo a jogo, que é sensacional.
Então... é um cara que tacleia muito bem, né? Que era uma coisa que temporada passada o Cowboys pecava muito.
E é engraçado porque, assim, ele, quando ele fez a transição do college, na maioria das vezes, o ponto principal que a gente sempre reclama de um cornerback é que eles não são bons tacleando, especialmente contra o jogo corrido. Mas, assim, Jordan Lewis tem os tackles dele, são, toda vez que ele encosta a mão em alguém, pelo menos os dois braços, ele consegue impedir um avanço. Então isso é uma coisa muito importante na nossa defesa. O problema é que a nossa defesa, nosso ataque não pontuava, nossa defesa continuou ficando em campo, e aí quando você tem o Todd Gurley, que é considerado talvez um dos melhores running backs, assim, quando o Zeke fez a festa, né? Ele continuou correndo e conseguiu avanços atrás de avanços, porque quando a gente tá nesse jogo que a gente chama de grind, né? Então você tá cansando o time oponente, o oponente no caso, você não precisa correr mais do que 10 jardas por tentativa, corre 4, corre 3, e os caras têm que ficar ali, decida até decidem. Quando você tem um drive de quase 10 minutos, com mais de 15 jogadas, não há equipe que aguente, especialmente a nossa, que a gente está ficando cada vez mais limitada em questão do nosso depth chart, né? A gente não tem tanto jogador assim. Se a gente for ver, a gente está com pelo menos 3 jogadores da secundária a menos, sem 2 jogadores dos nossos corpos de linebackers, e também nossa linha defensiva está sofrendo por causa de jogadores que estão sofrendo suspensão, né?
Sim, e andando um pouquinho mais pra frente, com tudo isso que a gente falou, o Cowboys ainda teve chance de ganhar o jogo. E Plat, o que você acha que faltou nesse drive? Você acha que o deck foi mal? Você acha que a defesa do Rams estava bem postada, estava bem preparada para esse tipo de situação? O que você tem a dizer sobre o último drive do jogo?
Cara, é difícil dizer. Logo que acabou o jogo, eu fiquei pensando, cara, se fosse o Tony Romo, eu acreditaria mais que o jogo poderia ser... que a gente poderia ter vencido esse jogo nessa campanha final. E eu não quero nem levantar aqui essa discussão, Tony Romo, Dak Prescott, porque não tem nem mais sentido isso, né? Tony Romo tá aí como comentarista, tem nem por que mais ficar discutindo, quem é melhor, quem não sei o quê... porque acho que essa discussão já morreu, obviamente é o Dak Prescott, mas eu achei o Dak Prescott não sei se era falta de confiança, porque eu não gostei das jogadas, porque a gente não pode culpar os Scott Linehan, porque foi a maioria no huddle, e foram muitas poucas jogadas que foram para parar o relógio, teve uma que o T-Will dropou bem feio, a jogada de quarta descida, então, foi uma que eu tive que xingar o Dak, porque era uma quarta descida longa e ele jogou um passe curto pro Ezekiel Elliott, e ele tinha uma janela para lançar o Jason Witten, né? A gente até tava discutindo o vídeo da jogada. Então, realmente, eu acho que o Dak teve umas oportunidades perdidas. Eu acho injusto você chegar e de colocar a culpa, a gente perdeu por causa do Dak Prescott. Obviamente não, mas era possível o Dak ter ido melhor nessa última campanha. Isso eu acho que a gente pode considerar sim.
o Nicolas foi até um dos que falou dessa jogada depois que acabou o jogo, falou que o Jason Witten estava aberto ali na sim e tinha uma boa janela mesmo. Dá a sua opinião sobre isso, Nicolas, por favor.
É que assim, eu já trabalhei como scout em um time de futebol americano aqui no Brasil, e você olhar o vídeo depois é muito fácil, né? Apesar de que quando a gente espera que os nossos jogadores atuem em campo, é que eles já estejam acostumados a verem esse tipo de coisa antes. Então assim, eram quatro rotas diferentes, a gente tinha um curl, que era o que foi que o Zeke lançou, a gente tinha um seam do Witten, e as outras duas bolas dos outros wide receivers que estavam na ponta, era um post, né, e o outro era um comeback checkout. Então assim, eram rotas que necessariamente você busca uma quantidade muito grande de jardas, né? Isso daí é uma terceira para 15, uma terceira para 20, ou até terceira para 16, mas na nossa situação, se a gente tivesse um avanço médio, menos do que isso, talvez a gente não precisasse fazer esse checkdown com o Zeke. Mas é aquilo, eu achei que o Dak em diversos momentos da partida toda ele se precipitou. O que mais me preocupa na verdade de tudo isso é que uma coisa que eu elogiava extremamente ele no ano passado, que era o footwork dele, né? Que então assim, a gente sempre avalia um quarterback quando ele faz o lançamento, é da forma com que ele mantém os pés no chão durante a transição e a finalização do passe. Eu vi o Dak fazendo o lançamento, se apressando alguns passes sem estar com o pé plantado no chão, né? Ele meio em movimento, e algumas vezes o release dele, ou seja, o lançamento dele que ele fazia com o braço, ele se antecipando. Por isso várias bolas um pouco mais altas, bolas saindo um pouco mais baixas, então ele não estava conseguindo manter vamos dizer assim, a acurácia dele, como a gente sempre viu. Então eu não sei o que tem acontecido com o Dak em relação a isso. Eu quero que, sei lá, se o Cowboys pudesse, se eles trouxessem o Brian Johnson para ser o nosso quarterback coach. Pra quem não sabe, o Brian Johnson, ele foi técnico do Dak quando ele jogava em Mississippi State, né? E inclusive o Brian Johnson foi o último quarterback a meter mais de 35 pontos em Alabama num bowl season. Então, quer dizer, até então o Deshaun Watson, né? Então, vamos dizer assim, mais de 10 anos que isso aconteceu. Mas eu acho que talvez a gente precisasse de uma atenção especial no Dak para que ele continue evoluindo. Porque ano passado, uma coisa que eu elogiava muito ele era isso. Jogo após jogo a gente conseguia ver uma evolução muito muito específica no Dex. Esse ano eu tô sentindo uma leve regressão e eu não consigo ver ele como ele tava no passado. Talvez a gente precise de mais polêmica, né? Lá em Dallas, né? Pra que ele consiga ficar. Às vezes ele vive disso, né? Não sei.
Pode ser, né? Às vezes o cara com uma polêmicazinha dá aquele fire a mais, né? Mas antes da gente já passar pro próximo assunto, que é o jogo do Green Bay Packers, eu quero de vocês o destaque da partida. Na minha opinião, eu vou dar um cara que ele não foi o destaque absoluto, óbvio, mas é um cara que teve algumas jogadas importantes, que foi o Xavier Woods. Ele teve algumas jogadas importantes, algumas paradas em terceira descida durante o segundo tempo, que foram importantes e deram chance pro Cowboys ainda tentar alguma coisa no jogo, então meu destaque vai para ele. Para você, Plat.
Olha, apesar do segundo tempo não ser tão bom, eu gostei muito do Zeke no jogo. Eu acho que ele voltou a correr da maneira que ele estava correndo no ano passado, porque a gente viu ele nesses primeiros jogos, né? Ainda não correndo bem, o pessoal chegou a questionar até se ele tava gordo, o Rafa até chegou a mencionar aqui, porque teve gente falando, será que ele tá fora de forma, será que é por causa... Eu acho que tem mais a ver com a mudança da linha ofensiva, essa queda de rendimento, mas o último jogo ele realmente jogou bem, ele teve um touchdown que ele recebeu um passe lateral ali do Dak e ganhou 10 jardas praticamente no muque, né? Ele quebrou um tackle, se esticou, então... Eu meu voto vai pra ele.
E pra você, Nicolas?
Eu acho que, por mais, não sei, vamos dizer assim, óbvio que possa parecer, eu acho que a gente tem que pay the man, né? A gente tem que pagar de Marcus Lawrence. Porque, mais uma vez, ele teve um outro jogo, mesmo sendo com uma linha ofensiva que conseguiu conter o restante da nossa defesa, ele foram 3 tackles, ele teve uma assistência, um sack pra mais de 11 jardas, um forced fumble, além de um outro tackle para perda de jardas e um quarterback hit. Então, assim, numa situação em que a gente não estava conseguindo chegar no quarterback, ele conseguiu fazer um belo de um estrago no backfield. Então, eu acho que ele leva, mais uma vez, o melhor jogador, né? Inclusive, ele foi nomeado pela Pro Football como melhor jogador defensivo, melhor linha ofensiva, no caso, desse primeiro mês, né, do Pro Football Focus. Então ele tá como All-Pro Team, né? Então é um jogador que tem melhorado bastante. A gente, de certa forma, fica um pouco preocupado, porque ele sofreu muito nos últimos anos com lesões, esse tipo de coisa. E só para uma comparação, por exemplo, o Lawrence, ele foi o único jogador que ficou nesse All-Pro do Pro Football, né? Enquanto no ano, a gente teve algumas menções honrosas pro Travis Frederick e o Zach Martin, mas em comparação, no ano passado, para esse mesmo período, nós tivemos 4 jogadores dos Cowboys que estavam nomeados como os melhores jogadores de sua posição na NFL, que daí no caso era o Zeke, né, Sean Lee, de novo, Travis Frederick e o Zach Martin.
É, e o problema, não o problema, né, mas o ano final de contrato parece que faz milagre, né, ele tá no seu último ano de contrato.
A gente sabe disso, a gente viu alguns problemas também com jogadores que saíram no ano passado, né, então que estavam em um último ano de contrato, a gente ficou, pô, será que vale a pena pagar, não vale a pena, mas é um pouco difícil porque quando ele esteve em campo ele produziu,
sim.
O problema é que ele não conseguia ficar em campo, né. Então eu acho que não dá pra gente falar, pô, o cara não merece. Mas aí quando ele podia estar em campo, ele produzia. O problema é manter ele em campo. Então acho que essa é a grande questão.
É, e se o Steph ainda tiver alguma dúvida, coloca a franchise tag, paga alto e vê se ele vai fazer de novo, né? Se tiver alguma dúvida.
É, o Kirk Cousins tá em 2 anos seguidos de franchise tag, gritando no corredor quando ele sai do jogo, então...
É, antes de falar do jogo do Packers... Plat, você quer dar o injury report dessa semana, por favor?
Eu tô com o injury report aberto aqui. Vou falar rapidinho. Antes de tudo, vale mencionar o Charles Tepper, né? Ele fizeram os exames, viram que ele tá com uma fratura no pé. E ele vai ficar possivelmente 10 semanas fora. Ele foi colocado na lista de lesionados, então... Pra ele sair dessa lista, o mínimo que ele tem que ficar são 8 semanas. Então ele já perdeu metade da temporada só aí. É triste porque ele era uma promessa de ser um bom jogador, ele já teve um sack na temporada, ele tava inativo nesses últimos jogos. Eu tava achando que ele merecia até estar à frente do Taco Charlton nesses jogos, mas a comissão técnica achou que não, mas enfim. Tem um caminhão de jogadores na lista dos lesionados aqui, mas só alguns estão questionáveis, apesar do Zeke, tá, o Chaz Green, todos eles devem jogar. O Anthony Hitchens é a boa notícia, ele treinou normalmente em todos os dias da semana e não tá nem com listado como questionável nem nada, então ele vai pro jogo, que é a boa notícia, porque era esperado que ele fosse jogar só no fim do mês, ele já tá pronto para jogar. Quem tá como questionável? O Anthony Brown, que treinou de forma limitada, com uma lesão no tornozelo. O Nolan Carroll, que apesar de ter treinado de 100%, ainda tá com a concussão, né? E o Leo Collins, mas também o Leo Collins treinou 100%, acredito que deva jogar. Além deles, tem o Sean Lee e o Stephen Paia, que não treinaram durante a semana. Esses dois eu acho bem difícil que joguem. E o Tyron Smith, que também não treinou nos últimos 2 dias de treino, né? E ele tá como questionado, mas o Jerry Jones falou que seria surpresa se ele não jogasse, que ele deve mesmo jogar. Pelo esquema da lista de lesionados, né? Parecia difícil que ele fosse jogar, né? Não treinou nos últimos dias e tal. Mas o Jerry Jones garantiu que ele joga, então vamos acreditar nisso. E em Green Bay, né? O destaque vai ser o Joe Thomas, linebacker, já tá fora, e o Ty Montgomery, running back titular, ele tá como duvidoso, né? Que significa que é 25% de chance de jogar. E o resto tem um monte de questionáveis, como Davante Adams com concussão, o Bakhtiari e o Brian Bulaga, que são dos dois tackles titulares, o Mike Daniels, o Davon House, então são peças bastante importantes, assim, que a gente ainda não sabe se joga ou não.
O Montgomery é muito difícil de jogar, né? Ele quebrou uma costela e running back com costela quebrada é um pouco perigoso demais. E além da volta do Anthony Hitchens, a gente também tem o retorno de suspensão do David Irving. E, Nicolas, eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho do que significa a volta do David Irving para a nossa linha defensiva. Ele que teve no ano passado o jogo da vida contra o Green Bay, né?
A gente espera, no caso, que o David Irving consiga retornar pro time dos Cowboys. De novo, a gente sofre mais uma vez com uma lesão, uma, não vou dizer lesão, mas uma ausência muito grande, né, que é um pouco complicado, especialmente se a gente for pensar na relação de ser uma, de uma área que o Cowboys estava precisando melhorar. Eu acho que a gente precisa, ele em campo vai ser uma força motriz, isso no caso sou eu que eu espero dele, não necessariamente ele vá conseguir produzir como a gente gostaria. O retorno dele no time é bom porque a gente consegue ter mais alguém na linha defensiva para fazer uma rotação, já que além do Mark Lawrence a gente não vê uma pressão muito grande no nosso time, o que de certa forma eu imagino que seja um pouco frustrante, vamos dizer assim. Então eu espero que ele volte em campo, consiga jogar bem, e se der tudo certo, tenha outro jogo da vida dele contra os Packers. Eu não ligaria nem um pouco se ele conseguisse fazer um bom estrago na linha ofensiva e transformasse o trabalho do Rodgers num trabalho bem difícil.
Ele vai voltar babando, é muito provável que vontade não vai faltar. Mas vamos agora entrar no assunto principal do podcast hoje, que é o próximo jogo, o jogo contra o Green Bay Packers, às 5h25, com transmissão da ESPN, então não precisa ir de pobre pés essa semana. E eu quero ver com o Plat como ele acha que o Cowboys pode parar o Aaron Rodgers, que é uma coisa que a liga inteira tá tentando descobrir. Eu vou deixar isso na mão do Plat, porque ele é um dos melhores defensive coordinators do Blue Star Brasil. Não, brincadeira, não é não, mas tudo bem. O que ele acha que o Cowboys pode fazer para diminuir um pouco essa boa, ótima temporada do Aaron Rodgers?
Olha, quando a gente enfrentou o Packers no ano passado, não nos playoffs, mas na temporada regular, a gente conseguiu pegar o Packers num momento bem conturbado, assim, né? O Rodgers não estava muito bem e a gente conseguiu anular os recebedores dele. O Rodgers ficou desconfortável e o Jordy Nelson mal apareceu no jogo. Então, eu acho que o nosso caminho pode aparecer por aí, apesar do Cowboys não ter algumas peças necessárias para fazer isso. O Cowboys aí teria que olhar nas peças defensivas como fazer isso. Então, mas eu acho que o mais importante de tudo é, se o Ty Montgomery não jogar, eles vão ter à disposição o running back reserva, o Jamal Williams, e apesar de ter lesionado também no jogo passado, ele já foi liberado e vai jogar. E o Aaron Jones, ou seja, é um grupo de running backs fraco, e que o Cowboys, eu acho que mesmo sem o Sean Lee, se ele não jogar, eu acho que o Cowboys não deve ter problema em parar esse jogo terrestre, até porque se tiver problema, pelo amor de Deus. Então eu acho que o Cowboys parando o jogo terrestre, a gente coloca pressão em cima do Aaron Rodgers. E com a volta do David Irving, a gente tem ótimas situações. O primeiro porque o Dave Irving já é um ótimo defensive end, né? A gente já viu no ano passado, ele não só ele teve aquele jogo contra o Aaron Rodgers, forçando, acho que foram o quê? 2-3 fumbles naquele jogo contra o Packers. Mas ele, além de ser um bom pass rusher, ele também alivia a pressão do DeMarcus Lawrence. Porque quando a gente tem uma linha defensiva que só o DeMarcus Lawrence traz perigo pro quarterback, o que o ataque vai fazer? Olha, vamos tirar o DeMarcus Lawrence do jogo. Não tem problema a gente colocar o Taco Charlton ou qualquer outro, o Damontre Moore, no 1-1, porque a gente garante isso. Mas pelo menos a gente tira o DeMarcus Lawrence do jogo. Não deixa ele pressionar o Aaron Rodgers. Com você tendo o David Irving na linha, você não pode fazer isso com o DeMarcus Lawrence. Porque se você fizer isso com o DeMarcus Lawrence, você está liberando o caminho para o David Irving para fazer estrago. Ou seja, isso é fundamental, você deixar o Aaron Rodgers desconfortável no pocket. Tudo bem que o Rodgers é ótimo em sair do pocket, em fazer jogada com as próprias pernas, mas eu acho que você deixar ele desconfortável é uma ótima maneira de você conseguir parar ele de alguma forma.
Você bem falou, na temporada passada a situação era inversa, né? O Cowboys chegava muito bem pro confronto e o Packers chegava rateando, né? Tanto que depois o Rodgers soltou aquela frase dele lá, relax, né? Pedindo pra todo mundo relaxar, que tava tudo sob controle. E essa semana foi a vez do Dak usar isso a seu favor, falando que não era motivo de pânico ainda essa campanha do Cowboys. E pra você, Nicolas, você concorda com o Plat? É óbvio que a gente sabe que a fórmula pra você parar o quarterback adversário é colocando pressão. Só que nem sempre você consegue fazer isso. E a pressão, ela não trata só da linha defensiva também. Ela envolve também os linebackers e, óbvio, os jogadores de... os defensive backs, que precisam estar com uma cobertura muito boa na jogada, na, em todas as jogadas. Então, o que você acha que pode ser determinante pro Cowboys conseguir sair com a vitória desse jogo e conseguir parar o Aaron Rodgers, né, que é a principal arma de ataque do Packers?
Eu acho que limitando o Aaron Rodgers para que ele não consiga estender jogadas, que a gente sabe que esse é o ponto principal da forma como ele joga, né? Se o pocket acaba sendo perdendo, né? Ele colapsa em volta dele, ele consegue fugir. A gente sabe que o Aaron Rodgers ele consegue liderar os wide receivers para encontrar um buraco na defesa, especialmente se a gente tem marcação em zona, mesmo marcação homem a homem. Ele é um excelente quarterback. É difícil a gente falar, parar o Aaron Rodgers. O mais fácil é a gente limitar ele o máximo possível. Então, eu acho que a melhor forma da gente conseguir limitar ele dentro de campo é que ele não entre em campo. É que o nosso ataque continua, mantenha a defesa dos Packers o maior tempo possível dentro de campo. Então, a gente sabe muitas vezes que quando o quarterback não tá em campo, ele perde ritmo, ele precisa ficar se aquecendo o tempo todo. Então, isso é uma coisa que causa muito problema em diversos ataques. Então, se o nosso ataque ser a nossa principal arma, eu acho que talvez seja a melhor defesa contra o Aaron Rodgers.
É o que o Cowboys fazia ano passado, na temporada passada, né? A melhor defesa do Cowboys era o ataque na temporada passada.
É exatamente isso. Então, quanto mais tempo você mantém a defesa adversária em campo, quanto mais tempo você impede que o ataque entre em campo, você acaba criando você acaba sendo muito disruptivo, né? Então, eu acho que o que falta para os Cowboys é isso. É um que eles chamam de fine adjustment, né? Então é aquele toque final que vai conseguir dar uma melhorada, porque nosso ataque tem perdido muitas jogadas em drops, tem perdido muitas jogadas em passes que acabam sendo um pouco muito altos ou muito baixos para os nossos recebedores. Então acho que esse é o ponto principal.
E apesar do Dez estar numa má temporada, vamos dizer assim, porque ele teve um jogo ruim contra o Broncos, um jogo ruim contra o New York Giants, não foi tão bem também no jogo passado contra o Rams, mas provavelmente quem vai ficar encarregado do Dez Bryant nesse jogo vai ser o Rook King, né, que foi draftado esse ano. Plat, você acha que esse matchup é um matchup a ser explorado pelo Cowboys, colocar o Dez mais vezes no 1 contra 1, mover o Dez pro slot, fazer o Dez se movimentar como na temporada passada, como em temporadas passadas, onde o Dez não ficava só aberto no, como um recebedor aberto, e usar toda essa atleticidade, né, que o Dez tem?
Olha, eu acho que é um matchup favorável pra gente. O Nicolas pode até falar depois do Kevin King, né, pela experiência que ele teve no college e tudo mais. Mas eu acho que, no geral, cara, o Dez é um wide receiver experiente. Ele tem físico, ele tem altura, ele tem capacidade técnica. E o Kevin King é um calouro, ele é um cornerback, é uma posição de difícil adaptação na NFL, né? É uma adaptação que você... não é de uma hora para outra que você consegue. Então, geralmente, os cornerbacks demoram para se adaptar do ritmo universitário até o profissional. Então eu acho que é um matchup a ser explorado. Ano passado o Cowboys, no jogo no Lambeau Field, ele estava sem o Dez Bryant, mas no jogo dos playoffs o Cowboys explorou muito o matchup com o Ladarius Gunter, né? E usou e abusou o Dez Bryant, né? O Gunter deve estar procurando o Dez Bryant até hoje, ele até saiu de Green Bay, mas eu acho que o Cowboys tem condição de fazer isso de novo com o Dez, porque a gente viu ele sendo muito limitado nesses últimos jogos. Contra o Patrick Peterson, ele teve duas recepções. Contra o Denver Broncos, ele teve 7, mas foi por conta das circunstâncias do jogo. Contra o New York Giants, contra o Janoris Jenkins, ele teve muito. Então acho que falta o Cowboys usar um pouco da criatividade. Se ele receber uma bubble screen, talvez, ele se alinhar nos slots, como você falou, e se aproveitar não só do matchup com Kevin King, mas também de outro, colocar ele, se aproveitar talvez um matchup contra um linebacker, talvez, forçar outras situações para o Dez Bryant se aproveitar do matchup, porque a gente tem uma grande arma na mão, a gente tem que usar o Dez Bryant. Ele é um cara para você ter 10 passes lançados na direção dele todo jogo. Ele não pode terminar o jogo com só 2 recepções. Ele é um cara para terminar pelo menos com umas 5 recepções, ao meu ver. Então ele é uma arma realmente que ele tem que ser explorado, e contra o Packers ele precisa ser explorado se o Cowboys quiser vencer essa partida.
E aí, Nicolas, eu queria que você falasse um pouquinho do que você viu do Kevin King no college e algum outro matchup que você vai ficar de olho, que você acha que o Cowboys pode ter uma vantagem.
Eu acho que em relação ao matchup principal do King, ele foi um jogador que fez uma transição em 2015 de safety para cornerback, né? Então nos primeiros dois anos de temporada dele ele jogou como safety, né? Depois ele migrou para jogar como cornerback. Então eu acho que esse ponto principal é a gente conseguir encontrar uma forma de a gente trabalhar em cima do Kevin King. Dentre os Kings que foram draftados, eu prefiro o Desmond King, que acabou indo para outro time de Los Angeles, né, o Chargers. Mas se a gente for ver os números deles contra os jogadores, contra o Atlanta e contra os Bengals, né, que tem excelentes wide receivers como o Julio Jones e o AJ Green, ele não cedeu pelo menos de 100 jardas. Né? Então contra o Julio Jones foram 5 recepções para 108 jardas em 9 tentativas, né? Contra o Green foram 10 recepções em 13 tentativas para 111 jardas e um TD, ou seja, foi um cornerback que foi muito testado. Além disso, eu acho que o ponto principal é como o Josh Jones, que é outro jogador que foi draftado pelos Packers, né? Esse no caso o Josh Jones, ele foi draftado no segundo round, no finalzinho, né, ele jogava em North Carolina State, era um bom safety, mas é um rookie, né? Então se você tem dois jogadores no lado direito que são no seu primeiro ano da NFL, eu não vejo o porquê o Dak Prescott fazer um play action, mandar uma bomba entre os dois, assim, pro Dez, que eu tenho certeza que além do Dez receber, ele quebra o tackle dos dois e corre pra endzone sozinho pra um TD de 60 jardas, cara.
Concordo com você. Quando você tem dois rooks do mesmo lado, principalmente em posições tão importantes como safety e cornerback, você é a obrigação do time adversário explorar esse lado, vamos dizer, entre aspas, mais fraco da defesa, né? Mas agora eu quero aquela brincadeira moleque que a gente sempre faz, né? Aquela bold prediction marota. A minha bold vai ser um pouco menos ousada, né? Eu acho que apesar da temporada abaixo que o Beasley tem, ele vai fazer dois touchdowns aí, sendo um para 60 jardas e o outro dentro da endzone mesmo. Eu acho que ele vai fazer, talvez, se eu não me engano, o primeiro jogo para mais de 100 jardas da carreira. Então a minha bold prediction é no Beasley. Plat?
Eu acho que o Zeke vai ter mais touchdowns do que o Aaron Rodgers.
Ousado, ousado. Nicolas?
Eu acho que o Dez Bryant vai ter mais touchdowns que o Aaron Rodgers. Inclusive vai ter um TD lançando, como a gente teve ano passado.
Pô, saudade.
Isso que é bold, hein? Gostei
de Essa aí foi bold demais. Mas agora também quero os palpites. Pô, o Cowboys vai acabar vencendo esse jogo, mas um placar apertado, 21 a 19. Alguma coisa assim, vai ser um placar apertado. Então eu vou com 21 a 19. Plat.
28 a 17 com 3 TDs do Zeke. Pra bold valer, né? Porque tem que...
tomar cuidado. Por favor, né? Faça a bold e conclua no... E dê os pontos que você deu, né? Pelo menos.
Pois é, porque sabe que o Rafa, se pode passar, falou que o Cowboys ia ter uns 6 turnovers. Aí ele, na hora do palpite, ele ficou meio... Aí ele teve que falar 52 a 10, uma coisa assim.
O Rafa, ele fala, tipo... sei lá, fulano vai ter 5 touchdowns. Quanto que vai ser o jogo, Rafa? 21 a 13, tá ligado? Não, velho. Pra você, Nicolas, qual que é o seu palpite?
Eu acho que os Cowboys ganham, vai ser 35 a 31. E é isso, cara. E vai ser.
Ousado,
vão ser duas recepções do Dez e um passe dele lançado pro Beasley.
Vai ser jogão de novo, né? Porque.
Vai ser jogão.
Eu não esqueço daquele jogo que o. Como chama? O Matt Flynn, mano. entrou.
Nossa.
No meu cu da defesa do Cowboys. Meu Deus do céu, aquele jogo foi horrível.
Foram quantos TDs? Foram 5?
Acho que foram 5, não lembro. Você lembra, Plástico?
Foram? Cara, acho que 5 campanhas no segundo tempo, 5 touchdowns. Não sei se foram 5 passes cara. Dele, mas foram 5 touchdowns.
É que, se não me engano, foi quando ele entrou naquele beast mode dele, né? Que foi contra os Cowboys, contra os Seahawks e contra... Quem mais ele jogou? Que ele teve uma média de 4 TDs. E foi isso, né? Aí ele foi
aí ele ganhou um contrato, né? Que
e nunca jogou.
Achou que ele era bom e nunca mais, né? É o que pode acontecer com vários jogadores, né? Inclusive. O Garoppolo. O Garoppolo teve muita especulação em cima dele no começo da temporada, mas muitos times também recuaram. Até por isso, né? Porque a gente não tem um. A amostra de poucos jogos é difícil você ter uma certeza, então...
É complicado porque, assim, eu acho que, na verdade, o Patriots, além de ser uma entidade do mal na NFL, assim como o Alabama é uma entidade do mal no college football...
Não, não fala de Alabama não, velho. Você é louco.
Pra mim é o mesmo esquema. Nick Saban é o... Como é que fala?
Não, ele tem um pacto com o diabo, mas...
Tem.
Fazer o quê?
Mas, enfim, mas daí eu acho que, assim, o Patriots, ele tem um esquema, como meio iluminismo, assim, iluminista, sei lá, que o Brady se machuca, ou ele fica, faz alguma coisa, é pra eles deixarem os quarterbacks dele jogarem e eles ganharam trade, né? Então, o Brice é dessa forma, a gente teve o Matt Castle, depois a gente teve o quarterback que era de Arkansas, o Mallet. Então é isso, cara, eles draftam os jogadores.
E esse ano teve o Jacoby Brissett, né?
É, então, o Brissett, mesma coisa, já foi. Então, o esquema é esse. Então, vai lá, o Brady faz alguma coisa, murcha uma bola, mas ele murchou a bola não pra ganhar do Colts. Murchou a bola pra poder ter outro jogador lá, pra mostrar eles ganharem o trade. Então, é isso, cara. É o modus operandi deles.
É, mas é isso. Depois dessa lembrança triste aí desse jogo do Matt Flynn, que nunca mais virou nada, que é o que dá mais raiva ainda, né? Você perder pra um jogador desse. Mas o podcast vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a participação aí do Plat, do Nicolas. Vocês querem falar alguma coisa para encerrar?
É, então, só para avisar que o podcast aqui do Bluestar Brasil tá no aplicativo TuneIn do Android, né? Que a gente colocou no iTunes, aí o pessoal do Android veio falar, pô, vocês só colocam o pessoal da Apple, que não sei o quê. Então, para esse pessoal do Android, agora eu quero ver a gente bater recorde de audiência também no Android, então quem tiver, procura lá no aplicativo, eu vou deixar os links aqui na descrição do podcast. É só baixar o aplicativo TuneIn e procurar Blue Star Brasil, vai estar tudo certinho lá, é só acho que se inscreve lá no podcast, se tiver como dar 5 estrelas, dá 5 estrelas, então
é isso que eu ia falar, se tiver como dar 5 estrelas, dá 5 estrelas, deixa o seu comentário que a gente vai ler também. Porque senão vocês vão ficar com ciúme, né?
Se comentar Rafa rouba no Fantasy, você já concorre a participar aqui do...
Não, você já concorre a uma vida de produto do Cowboys. Não, mentira, porque nem a gente tem isso. Mas vocês já vão ficar no nosso coração, já. É, só uma coisa que eu queria falar antes do Nicolas. É, a gente vai ter um novo programa, né, no site e no canal do YouTube, que vai ser um perguntas e respostas. Um que... NA, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que onde vocês vão poder perguntar sobre qualquer coisa, sobre formações, sobre a parte tática, sobre qualquer outra parte que você quiser e mandar sua pergunta que a gente vai responder. Vai ser, no programa vai ter o Rafa e aí a gente vai responder a pergunta de vocês, fazer uma zoeira e é isso aí. Então o Plat depois vai postar alguma coisa no Facebook, no Twitter, vai avisar vocês, aí vocês mandam as suas perguntas, suas dúvidas. E é isso aí. Nicolas, o que você queria falar? Fazer jabá? Como que é?
É, então, eu queria fazer um jabá, porque além de fazer parte da equipe do Blue Star, eu trabalho, né? Na verdade, não trabalho, eu sou mecenas e ajudo com um outro blog, que ele é a casa do College Football no Brasil. É o The Fraternity. Então, se vocês quiserem, a gente tem conteúdo postado todas as semanas. É, tem uma coluna minha lá que eu falo sobre jogadores que podem ir pro draft. Então, vocês falam assim, pô, e aí, o que eu faço? Quem vai ser o próximo? Quem a gente vai colocar no lugar do deck no ano que vem? vem, você fala, tem lá a coluninha que a gente fala, ó, jogador fulano tal é bom, fulano de tal é ruim, não vai draftar tal jogador que é bust. Então, e a gente fala sobre college football o tempo todo. Então, se você está interessado em entender, né, o futebol americano raiz, que é o college football, dá uma acessada no nosso site. E é isso, gente. Obrigado pelo convite. É, me sinto honrado agora. Agora eu me sinto parte da equipe, de verdade.
Que isso, a gente que agradece a sua participação aí. Você é muito bem-vindo em futuros podcasts aí também. Não só para fazer aí a cobertura do pessoal, mas também para participar quando tiver todo mundo, pra gente fazer aquela resenha marota, né? Tomando um gelo vioral, como já diria a Ale Oliveira. Fazer aquela zoeira também, né? Então é isso aí, queria agradecer todo mundo que tá ouvindo. Sem vocês, esse podcast aqui não seria nada. Apesar de eu ter saudade daquele podcast raiz que ninguém entendia bosta nenhuma, mas beleza. Valeu, falou e até a semana que vem. É nóis.
Valeu.
Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.